assíduo frequentador de piadinhas e gozações. Ele, ao contrário do que muitos pensam, existe e vive nas espeluncas, que, como reza o mestre Aurélio, é palavra que significa caverna, antro. Você deve estar achando que vamos falar de algum habituê da Arca do Madame Satã, mas não. Nosso convidado é até tema de teses de doutorado. E, senhores e senhoras, aí vem ele.
O bagre cego é tema da tese de doutoramento da professora Eleonora Trajano, que é zoóloga do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo. Professora, a gente sabe que, quer dizer, o bagre cego, ele habita dentro de cavernas. Como é que ele faz para sobreviver dentro de uma caverna, né? Numa caverna não entra luz. Então a gente imagina que não tenha uma cadeia de fotossíntese, como a gente imagina. Como é que ele faz para comer?
Bom, então, para qualquer cavernícola, seja ele cego ou não, existem dois problemas básicos que são consequência da ausência de luz nas cavernas. Então, o primeiro desses, como você falou, é a questão da alimentação. Então, embora seja impossível a existência de uma cadeia alimentar baseada em vegetais, em plantas clorofiladas, esses animais eles conseguem sobreviver às custas de alimento que é importado para a caverna. Então, alimento do meio externo que é carreado para a caverna, para o interior da caverna, através principalmente de água que penetra nas cavernas. Então, existem, na grande maioria das cavernas, rios. Alguns se originam lá dentro, outros rios que penetram, mas que podem carregar, então, detritos, matéria orgânica, animais mortos, que seriam utilizados como fonte de alimento pelos cavernícolas. Também a própria água de infiltração, né, que atinge as cavernas através das fendas que existem na rocha, também carregam esse tipo de matéria orgânica. Tá? Além disso, outra possibilidade são animais que vivem, que utilizam a caverna como abrigo, mas que se alimentam fora, que é o caso dos morcegos. Então, esses animais, durante o período noturno, se alimentam no meio externo, tá? Entram para a caverna e depositam suas fezes, o guano, que pode ser uma importante fonte de alimento para um cavernícola, tá? Além de outras fontes menores, como bactérias quimossintetizantes e outras possibilidades de menor importância.
Agora, como é que o bagre cego acha essa comida ou acha um companheiro para se reproduzir? Como é que ele se orienta, enfim, num ambiente sem luz?
Bom, na verdade o problema de orientação ele é geral para qualquer animal dentro de uma caverna, tenha ele olho ou não, porque a visão digamos, inútil dentro de uma caverna. Mas existem outras modalidades sensoriais que poderiam ser utilizadas por um cavernícola. Uma delas seria a orientação por substâncias químicas, no caso, por exemplo, odores que existem dissolvidos na água, tá? Através dos quais ele poderia localizar o seu alimento e outros indivíduos da mesma espécie. E também ele pode utilizar a orientação por recepção mecânica, né? Percepção a vibrações, a sons, a tato mesmo. São dois tipos de modalidade que podem ser utilizadas ao mesmo tempo, cada uma delas, por qualquer cavernícola.
Agora, o bagre, ele se chama bagre cego, então a gente imagina que ele não tenha olhos, né? Ele passou por um outro processo de adaptação física à caverna, além de ter ficado cego, alguma outra coisa fisicamente, quer dizer, fisicamente, como é que ele se adaptou à coisa da caverna?
Bom, além da ausência de olhos, na verdade, a ausência de olhos em si não seria bem uma adaptação, é simplesmente uma consequência do fato dele não precisar desses olhos, tá? E ele também é verificado, não só no bagre cego, como em muitos cavernícolas, há uma perda da pigmentação cutânea, melânica, né? Então, são animais que a gente diria que são albinos, tá? Mas essas são as duas modificações mais evidentes, mas existem outras igualmente importantes, que são, muitas delas, mecanismos que nós podemos chamar de compensação sensorial. Então, é muito frequente nos cavernícolas que certas outras modalidades se desenvolvam mais com uma compensação a justamente o fato deles não poderem usar a visão. Tá? Então, por exemplo, a olfação poderia ser mais desenvolvida, isso é um dos aspectos que eu estou estudando agora, para compensar justamente essa ausência de visão como uma modalidade sensorial importante. Existem também certas modificações no comportamento do animal. Tá? Então, por exemplo, o animal nas cavernas, os cavernícolas frequentemente são animais mais ativos, frequentemente não tem aqueles ciclos, ritmos de atividade circadianos, tá? Uma atividade ou noturna ou diurna, eles têm uma atividade arrítmica, tá? Acíclica, e uma série de outras modificações que podem ser verificadas nesses animais.
E uma outra coisa que você achou o bagre cego numa região muito específica, quer dizer, ele existe só, aparentemente, nessas cavernas do Vale do Ribeira que você pesquisou. Por que que ele existe só nessas cavernas? Não existiria, por exemplo, o bagre cego em todas as cavernas?
Bom, o bagre cego dessa espécie, tá, ele se originou nessas cavernas e, devido a essas especializações do animal, essa ausência de olhos, de pigmentação e tudo mais, ele provavelmente não consegue sobreviver no meio externo. Então, a sua dispersão para outras cavernas, através do meio externo, ela é impossibilitada, de maneira que ele só poderia se dispersar, se movimentar e atingir outras áreas através do meio subterrâneo. Como, geralmente, os espaços subterrâneos são desenvolvidos em rochas calcárias, rochas solúveis, ele vai ficar restrito exatamente a corpos de rochas calcárias. Quando esses corpos fazem limite com outros tipos de rochas que não têm esses espaços subterrâneos para ele poder ultrapassar, existe também um limite natural para a distribuição da espécie, que é, consequentemente, bastante restrita e, em consequência a isso, muito vulnerável em termos de perigos que ela corre, tá? Porque não existe uma área muito extensa em que você poderia acabar num determinado segmento com o bicho e o bicho de outros segmentos repovoar.